Você está ouvindo o MonaCast, do site Mona Lisa de Pijamas.
Elas querem é poder.
Olá, este é o podcast especial para o Dia da Mulher. Nós vamos fazer um mini MonaCast falando sobre o dia 8, o Dia da Mulher, Dia Internacional da Mulher. Sou aqui eu, a Mafalda, a Puca e a Elba. Né, Elba? A Elba é meio revoltada com essa data.
Eu sou meio revoltada com isso.
Eu também não curto muito essa ideia, assim, ainda mais que essa ideia é ótima pra homem ficar tirando barato da nossa cara, do tipo...
Exatamente.
Ah, vocês têm só um dia por ano, enquanto nós temos todos os outros dias pra gente.
É. Bom, mas ao mesmo tempo eles ficam com dor de cotovelo porque não tem um dia pra eles, comercial.
É,
tem esse lado.
Tem esse lado também.
Não é?
Uhum. E eles adoram fazer piadinhas, né? Então já viu. Mas é curioso, né, o lance da data, né, da história do Dia Internacional da Mulher. Eu tava procurando aqui na internet e eu vi, tem vários sites contando a história, né, que é aquele negócio lá das operárias que estavam exigindo seus direitos e aí morreram queimadas, né, trancaram elas dentro da fábrica e tacaram fogo e tal. Então, tem um site aqui que conta isso. Aí naquele Wikipedia fala que misturaram tudo, né, que na verdade, assim... É, criaram a data, né, com fins econômicos, políticos, né, a ideia era muito mais política, né, e social. Foi na época da industrialização, começou com os movimentos feministas, tal, e esses movimentos feministas ligados a partidos socialistas, a Internacional Socialista. Aqui, ó, a Organização das Nações Unidas, que começou a patrocinar o Dia Internacional da Mulher, né? Falou que aqui no Ocidente foi comemorado durante as décadas de 1910-1920. Esmoreceu. Aí foi revitalizada pelo feminismo na década de 60. E aqui na Wikipedia fala que teve dois fatos. Teve, assim, as feministas, né, tal, e teve um incêndio numa fábrica, e essas duas coisas não tinham nada a ver uma com a outra. Morreram trabalhadoras também nessa fábrica por más condições de trabalho e tal, mas aí eles juntaram as coisas, juntaram os dois fatos, assim, das mulheres exigindo trabalho... Em Nova York, aí falaram que a polícia e os donos da fábrica prenderam elas dentro da fábrica e tacaram fogo. E, pelo menos segundo o Wikipedia, não foi nada disso. O que eu fico pensando, né? Às vezes a história ela é formada por aquele que ganhou a história, ou por partidos, ou por alguém mais forte, né? Que nem, sei lá, das guerras. Quem ganha a guerra é que vai contar a história. E as gerações que virão depois disso que vão ver a história pelo lado do ganhador, pelo menos durante vários anos, né? Depois acaba surgindo relatos do outro lado também, se a Primeira, a Segunda Guerra, se não fosse os Estados Unidos, né, os aliados que tivessem ganhado, fosse o outro lado, a gente conheceria a história completamente diferente. Então, a data do Dia Internacional da Mulher virou uma coisa comercial, né? Que nem eu estava vendo aqui, para ganhar bombom e um chocolate, pelo menos, né, flores do marido, virou uma coisa romântica. Lá no Rio de Janeiro, tava olhando, os shoppings vão dar brownie de chocolate para as mulheres.
Ai, que delícia!
Algumas mulheres vão ter massagem grátis, dicas de beleza, essas coisas.
As empresas acho que fazem essas coisas também, de campanhas. Supermercado adora dar rosinha na entrada. Os restaurantes, os motéis. Aliás, esse negócio de motel é assim, é muito bom, né? O homem vai dar de presente pra mulher, no Dia Internacional da Mulher, uma noite no motel. Presente pra ele, né?
Pois é.
Se ela for esperta, ela também pode ganhar um presentão, né? Sim, mas aquilo ali é aquele tipo de presente com segundas, terceiras, quartas e quintas intenções.
Eu acho que se a mulher for inteligente, pode ser conveniente para os dois. E ela pode também tirar proveito disso. Então eu penso assim, porque pelo menos o meu marido não é daqueles carrascos nem que fazem piadinha. Claro que rola um charminho e tudo mais, e a gente se beneficia de alguma forma. Mas acho legal, poxa vida, por mais que seja comercial, é uma data para ser lembrada, assim como o aniversário de casamento, o aniversário de namoro.
Eu não acho assim, Dia Internacional da Mulher, é uma data. Eu acho que é aquele tipo de data para calar a boca, sabe? Estão incomodando, queria um dia vamos comemorar nesse dia e pronto. Eu acho que é o tipo de coisa que fazem com todas as minorias, a humanidade faz uma merda contra alguém, contra alguma coisa, daí cria um dia para comemorar, para dizer, não, agora vocês têm um dia, agora sossega um pouquinho.
Não, eu acho que a gente pode até ter essa visão crítica de que é uma data comercial e que se explora isso comercialmente, blá blá blá, e que houve toda uma reivindicação e criou-se o dia, e por causa que era uma minoria, enfim, várias conquistas ao longo dos anos e instituiu-se a data. Bom, existe a data, está instaurada, acontece, por que que a gente não vai aproveitar?
Eu acho que serve assim de reflexão, né? Pelo menos de, digamos, reflexão das conquistas das mulheres, assim, as feministas bateram pé com um monte de coisa, mas o que aconteceu para uma grande parte, a maioria das mulheres, né, essas conquistas resultaram em coisas até assim, em jornada dupla de trabalho, né, de trabalho, de querer trabalhar, tal, e direitos iguais, né? Então muitas vezes os caras, então direito igual, não vou. Você que se vira, você pague todas as suas coisas e tudo mais. E
Não vou facilitar.
E a mulher, assim, se ela não tiver. Ela vai pro mercado de trabalho, né? Às vezes não ganha tudo aquilo, não ganha bem. Chega em casa, não tem empregada, tal, quer dizer, ela trabalha, hoje ela tem que trabalhar fora, trabalha em casa. Não é todo homem que vai lá lavar a roupa, vai passar a roupa, vai fazer isso, quer dizer, ela que vai ter que fazer. Sei lá, volta um pouco no tema das Amélias, até já falou no outro podcast.
Eu acho que ao mesmo tempo que dá-se a impressão de que a gente, ao longo dos anos, então, ganhou mais trabalho do que os homens, a gente ganhou direitos também de reivindicar, assim como eles, por salários melhores e condições iguais de trabalho. Não tô falando de coisas de desgaste físico, mas de competência.
Uhum.
Acho que em termos de competência e de reivindicação, soltar o verbo, sabe? E ter representatividade dentro de uma empresa. Eu acho que nesse sentido é
um ganho.
É importante a reflexão, é importante.
É um ganho, né?
Acho que isso, uma falda. Não se reflete só também no mercado de trabalho. Acho que dentro de casa a gente também pode ter essa voz ativa de exigir igualdade dentro de casa. Por que que o marido, que trabalha tanto quanto ela, 8 horas diárias, também não pode chegar em casa e ajudar a olhar o filho enquanto ela está esquentando a comida ou dar o banho na criança?
Uhum.
Não é?
Eu acho que isso também já mudou. Quer dizer, já tem muitos homens que também colaboram.
Ontem eu tava pensando nisso. A minha filha tá doente, eu não queria que ela fosse hoje pra creche, de manhã. Uhum. E eu tinha que aplicar prova hoje na escola, não podia faltar. Daí eu fiquei pensando, horas e horas e horas, o que eu vou fazer, com quem que eu vou deixar. Até que eu me toquei, que ela tem pai, que eu tenho marido dentro de casa, que ele podia também faltar o serviço na parte da mãe, né, avisar no emprego dele, minha filha tá doente, eu tenho que ficar, né, por que que eu teria que faltar o meu serviço se ele também pode fazer isso, né?
Uhum.
Mas eu acho que isso ainda, a gente ainda tem uma mentalidade meio machista a respeito disso, eu acho que muito disso é culpa da mulher mesmo.
É verdade, as empresas então, também, né, Ilba, se ele chegar e falar isso pra empresa, assim, mesmo que ele queira, ou se ele chegar e falar isso pro patrão dele, pra empresa que ele trabalha, vão achar, entendeu? Vão falar, e a tua mulher?
Pois é.
Né?
E a gente alimenta essa mentalidade, né?
Uhum.
Então, mas aí você se dando conta disso, qual foi a tua tomada de atitude? Você ligou pra ele pra conversar e chegarem numa solução?
Não, aí eu pedi.
Eu acho que é no dia a dia que a gente se reverte isso.
Claro, eu pedi pra ele, ó, amanhã de manhã, não quero que ela vá pra creche, eu não posso faltar. Daí ele ligou, avisou e tal.
Uhum. Ah, legal.
Porque
então,
o pessoal, porque a empresa dele também é uma empresa que aceita, né? Porque tem empresa que não aceita de jeito nenhum.
É, vai da empresa, né?
É.
Aí provavelmente, mesmo que ele tivesse essa atitude colaborativa com você, ele ia ter que inventar alguma desculpa.
Pô,
de qualquer forma, foi super positivo você ter encontrado nele um ponto de apoio. E
ninguém para pra pensar no real sentido. Por que que tem o Dia Internacional da Mulher, né? Por que que tem o dia disso, o dia daquilo? Ah, tá, Dia Internacional da Mulher, vamos dar um presentinho, uma festinha e deu. Eu acho que se é pra comemorar uma conquista, se é pra né? Eu acho que tinha que ser uma coisa pensada.
Quando mas ninguém para pra pensar.
É, eu acho que é por isso que perde o sentido, né?
Eu vejo pelo Natal.
O Natal é virou piada, né? Completamente.
Eu acho que mesmo que ainda exista isso, a gente pode homeopaticamente ir passando isso para os nossos filhos, que existe toda uma história por trás disso. Acho que não está tudo perdido, não.
Porque antes eu acho que as mulheres se dividiam assim, né? Eram as feministas radicais e aquelas que não aceitavam deixar de ser a mulher dependente, a mulherzinha, né? Eu acho que tinha um conflito muito grande disso. E hoje eu acho que não, hoje eu acho que tem uma geração de mulheres que consegue mesclar essas duas coisas muito bem, né?
Tem uma coisa interessante que saiu uma vez, assim, não é exatamente o assunto que a gente está tratando, mas é indiretamente está ligado ao fato da mulher ter ido para o mercado de trabalho e pela sua independência e tudo mais. Era uma vez, uma época que saiu uma vez falando o número que aumentou de mulheres tendo infarto por causa do estresse, né? Por causa da vida moderna, delas começarem a fumar, delas trabalharem fora, assim, o número de doenças que era, assim, dava mais em homens, agora tomou conta das mulheres também. Interessante ver.
Acho que tudo isso é reflexo da globalização.
É,
o pior é que as mulheres também têm a tendência a desenvolver muito mais as doenças emocionais, psicossomáticas.
Pois é.
Isso aliado ao estresse do dia a dia, só vai dar coisa ruim, né?
Vai dar chabu.
Só vai dar coisa ruim.
Dia da mulher, né? A gente devia, assim, ganhar um spa num hotel 5 estrelas, né?
Sonho. O Rick Martin esperando na porta.
O Rick Martin esperando na porta, com um coquetel na mão.
É, o cartão de crédito liberado.
Ai, gente.
Todas essas coisas boas, né?
Ah, por isso que eu acho que a gente tem que aproveitar, entendeu?
Uhum.
Ué, já que tem a data, vamos aproveitar.
Mas vocês ganham presente Dia da Mulher?
Eu não
ganho presente, assim, presente ostensivo, mas sei lá, um mimozinho, um jantarzinho romântico rola, né?
Recebo às vezes com sarcasmo, assim, ô, oh, feliz Dia da Costela, assim.
Ah, isso aí rola também. Bom, meu marido é do tipo desligado, que dá flores no Dia das Almas, sabe?
Vai ser no sábado, né?
Nem me liguei, vai ser no sábado?
Vai ser no sábado. Estarei numa festinha infantil.
Que delícia, eu estarei num curso de escola.
Ai!
Vida de professora, é uma maravilha.
Vocês podem cantar parabéns pra um.
Vocês podem se unir. Fazer uma roda, cantar parabéns pra todos, inclusive pras aluninhas mulheres.
Né? Pedir um bolo.
Deprê.
Mas às vezes vocês não têm raiva da queima de sutiã e vocês não pedem o sutiã de vocês de volta, assim, de vez em quando?
Sabe, eu fui criada por uma feminista, assim.
Ah, é?
A minha mãe, assim, era... Bom, ela pegou bem a época do feminismo, nos anos 60, ela pegou bem essa época, e ela sempre foi super independente, por conta da minha avó ter adoecido quando ela ainda era criança, então ela sempre teve que se virar, e ela era do interior de São Paulo, e ela conta lá, via os homens, assim, pulando muro, né, então ela, assim, foi bem seletiva com relação ao marido, né? E, nossa, e a educação dela pra gente sempre foi bem feminista, assim, né?
Mas chegava a pender para aquele lado meio masculinizado de enxergar o feminismo?
Como assim?
A sedução. Assim, existem pessoas que chegam ao extremo de dizer, ah, então o cara tem que me aceitar do jeito que eu sou, então não preciso nem pentear o cabelo.
Coisa não. Não.
Não, não preciso me depilar.
Não chegou a isso. Isso. Acho que isso é até uma coisa mais recente, né? Com aquelas mulheres que se vestem de gorila, né? Não sei. Ela
Como
pegou.
É que é a história?
Ah, vocês não conhecem? Você não conhece? Tem umas ultra feministas que elas fazem protesto vestida de gorila.
Nossa, nunca vi isso, não. Porque ela deixava de se raspar essas coisas.
Lá nos Estados Unidos, elas se vestem de gorila e tem até um desenho dos Simpsons que eles tiram sarro que o Homer tá sonhando ou tem uma propaganda de cerveja, que aí tá as mulheres lá, as feministas vestidas de gorila, aí vem a cerveja, elas saem da fantasia de gorila e estão tudo de biquíni, assim, dançando.
Eu queria tanto entender por que propaganda de cerveja tem que ter mulher pelada.
Ah, isso a Puca deve entender bem. Quando a gente faz propaganda, publicidade e propaganda, eles falam, né? Mexer lá com...
Ah, claro, com certeza. Mexer com a libido.
Isso.
Quem é o público maior?
Os sentimentos primários do homem.
Agora teve uma cerveja que lançou a tampinha da garrafa tem foto
das garotas, né?
Isso. Gente, eu tô pensando que vai ter homem que vai colecionar aqui.
Com certeza.
Deve ter mesmo. Aliás, bom, a gente já tá pendendo pra um lado coisas do universo masculino que eu não gosto muito. A gente vai fugir do escopo.
Engraçado, né? Já pensou se tivesse o dia dos homens? Iam todos sair pra beber cerveja, né?
Ia ser muito engraçado.
Iam colocar cueca na cabeça, assim.
Todos eu saí sem cueca nesse dia. Todos os puteiros, 50% off.
Ah, é?
Vamos falar daqueles comportamentos masculinos que a gente abomina? Outro dia eu tava no supermercado e vem aquela mocréia loira com o salto 15. Horrível. Ela nem era lindona, assim, sabe? Gostosona. Era daquelas horríveis, com o vestidinho esvoaçante.
Loira de penteiro preto, assim?
É, de sobrancelha preta, sabe? Aquela raiz preta, horrível. Aí passa um fulaninho, né? Eu percebo que o fulaninho não tira o olho da nega. O cara estaciona. Bom, eu tô assim, a 3 metros deles, né? Aí o cara estaciona, espera a loira passar. Ela passou, ele virou a cabeça, olhou pra trás pra dar uma olhada na bunda, na retaguarda e tudo mais. Meu marido do meu lado, né? E aí, não é que o cara para, passa pelo meu marido e dá aquela olhadinha como quem diz, e aí, você também gostou?
Ah.
Eu quero morrer com esse tipo de coisa, sabe? Eu acho isso... Eles não precisam falar nada, mas eles se conversam com o olhar.
Será que ele não percebeu a tua cara de horrorizada?
O meu marido ou o cara?
Não, o cara não percebeu a tua cara de louca
nada,
da vida.
O cara nem sequer me viu do lado dele. Ele, não sei, acho que eles se olham e... rola uma comunicação do tipo, e aí, você também viu? Ainda bem que meu marido se fez de desentendido, mas eu percebi nitidamente que o cara buscou uma comunicação no olhar pra ver se tinha um entendimento. Tipo de coisa assim, é abominável. Mas eu acho que essas coisas de tratar a mulher como um objeto, que eu acho péssimo, péssimo. Né? A mulher é um pedaço de carne ambulante.
Tem um grupinho dos caras e eles ficam lá, tipo, a mulher é troféu, né? Catei essa mina aqui. É troféu.
Não, e às vezes a mulher nem é bonita, vai, gente. Ela é cheia de celulite, mas tá com as coisas mostrando ali. Eles acham que tá na gôndola pra pegar, né?
É que aí entra a visão feminina e a visão masculina. A gente fica olhando os detalhes, né? Eles não estão muito aí pra
qualidade.
Celulite. Tem bunda... É loira...
Tá fácil.
É, tá fácil, tá valendo.
É, acho isso o fim. Woman,
quais são as mulheres mais legais que vocês conhecem? As que, sei lá, merecem o prêmio do Dia Internacional da Mulher.
Mulheres admiráveis?
É.
Bom, eu li recentemente aqui no Estado, nesse domingo saiu uma reportagem de uma moça que é tetraplégica hoje, né, desde os 18 anos.
Uhum.
Ela deve ter uns 30 e pouco.
Uhum.
E ela recentemente deu à luz a gêmeos, e hoje os filhinhos dela têm 8 meses.
Nossa!
E assim, contrariando todos os pareceres médicos, ela levou a gravidez à frente, e tudo não era planejado, aconteceu.
Uhum.
E eu tava lendo o relato dela, desde que ela ficou, se acidentou, a mãe cuidou e tudo mais, com todo o zelo, não sei o quê. E hoje ela é uma super representante da classe de deficientes, e tem uma ONG,
uhum.
E hoje é mãe. Eu acho que é uma pessoa admirável, assim, que eu li e me emocionei com a história dela. Ela chama-se Flávia Castro.
Legal. Vai parecer batidão, mas... eu acho legal a Madre Teresa de Calcutá, acho ela uma mulher admirável, alguém que lutou bastante na vida.
Sendo piegas, vamos falar então, eu também admiro minha mãe.
Minha avó, eu acho uma... Eu admiro pra caramba, apesar de um monte de coisa que ela fez e faz que eu achei errado, mas ela ficou viúva com 35 anos, com 8 filhos... e criou todo mundo, criou todos os filhos dignos, todos os filhos corretos, assim...
Casou de novo?
Não. Desde que meu avô morreu, ela nunca casou, nunca teve namorado, nada. Depois que ela tinha 60 anos, por aí, que já não tinha mais nenhum filho com ela, um senhor da mesma religião dela queria casar. Até depois a gente conheceu esse senhor, mas ela não quis. E criou sozinho os filhos, costurando.
Legal.
Deve ter sido uma barra horrível, né?
Admirável mesmo. É, a mãe da gente, a gente admira. Admiro minha mãe, tem que admirar. Isso aí, é o Dia da Mulher. Vamos dançar todo mundo a dança da garrafa.
Vamos tirar o sutiã e dançar todo mundo.
Toda mulher quer ser amada. Toda mulher quer ser feliz. Toda mulher se faz de gorda.